Wade, você pode mais do que isso. Junte-se a nós. Use seus poderes para o bem.
Acorda!
Seja um super-herói.
Escuta aqui. No dia que eu decidi ser um combatente do crime mequetrefe, que fica com outros babacas na mansão da Terra do Nunca, de um escroto careca e assustador que parece um líder de culto, nesse dia, eu mando uma solicitação pra você de amizade bem fofinha, mas até lá, eu faço o que eu vim aqui pra fazer. Ou isso, ou enfio a porrada em você.
Wait.
Ei.
Cala a boca, Chilinho da Conan.
Aí, Deadpool.
Ó, oh, eu espero que você esteja vendo... Já... Chega! Do... Porra! Oh, caralho!
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, olhando de novo no espelho pra ver se tem alguma coisa verde no dente, estão Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod. E ei, você mesmo que tá ouvindo o podcast, tô vendo esse dedinho indo ali pra avançar a entrada, hein? Eu tô vendo, tamo de olho, não faz isso não,
hein? Boa. Fernando Caruso.
Fala pessoal, já quero começar dizendo que o Deadpool me representa. Se eu fosse um super-herói, eu acho que eu ia ser o Deadpool, com a diferença que a minha cara já começou deformada antes.
Tibério Velasquez.
É, se eu fosse Deadpool, minha calça seria amarela.
Horrível, cara.
É o homem incontinência urinária.
Sem diarreia, cara, foi mal.
Eu veste o parente.
Bueller. Bueller.
Ah, quantas vezes ele puder usar essa entrada?
Não,
e o próximo que a gente fizer sobre o Homem de Ferris, ele vai fazer também.
Aqui de novo com a gente, Carlos Voltor.
Fala, galera. Alguém sabe dizer o que é uma chimichanga?
Eu ia perguntar isso, eu também não sei o que é, não.
Eu tava guardando ela pro podcast. Eu sei que é chimichurri. Agora, chimichanga,
não
sei.
É a fêmea do chimichurri?
É uma pessoa que prepara o chimichurri.
Você encontra isso na natureza?
É. Eles cruzam um chimichurri.
E mais uma vez aqui com a gente, Ulisses Matos.
O seu amigão da péssima vizinhança.
Hoje a gente vai repassar o personagem Deadpool desde as origens dos quadrinhos, mas só como desculpa aí pra gente falar do divertido filme desse herói que ainda tá por aí nos cinemas. Se você ainda não viu, dá um pause agora e corre pro cinema, porque os spoilers estão liberados desde o início.
Peraí, vai ter spoiler? Peraí, então não posso participar, não.
Too late. Vamos nessa então, mas primeiro, os e-mails. E aí, Caruso, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Olha, hoje eu vou ler aqui o e-mail do Rivelino, falando sobre o último podcast que foi do Sidekicks. Ele mandou um e-mail aqui pra gente falando mais um ótimo tema e mais um pra coleção de bons episódios desse podcast. Foi uma bela homenagem aos Sidekicks, que muitas vezes são ignorados e são tratados apenas como coadjuvantes na história. Afinal, o que seria do Mario sem o seu irmão e Sidekick Luigi? E aí ele fala, né, como a proposta era sobre o Top 10, no ver dele ficou faltando menções honrosas de vários outros Sidekicks desanimados. Ele citou vários aqui, o Pacato barra Gato Guerreiro.
É verdade, esse é um Sidekick clássico.
Classicaço, né? O Catatau, Farofino, ele cita a Hanna-Barbera como uma grande fábrica de sidekicks. O Babalu, Iena Hard. E nos anos 90 ele fala também do Pink e o Cérebro. E ele termina dizendo que vocês são um poço de nostalgia. Escutar esse podcast é praticamente viajar no tempo. Pô, muito legal a mensagem do Rivelino. Realmente, muitos sidekicks ficam de fora, né? Mas é difícil, a gente tem tanta coisa pra falar, né?
Não, e fora que foi o que ele falou, realmente a Hanna-Barbera é uma fábrica de sidekicks. Só que se a gente fosse falar só de Hanna-Barbera, seria um podcast de desenhos animados. E a gente já fez um podcast de desenhos animados, né?
Então, aliás, dois muito legais,
fizemos,
né?
Fizemos dois, exatamente. Até
parte 1 e parte 2.
Eu gosto muito
deles. Acho que talvez já caiba já uma parte 3, é isso. O pessoal se manifestar, mandar e-mail e tal... falta coisa pra falar.
Faltou ainda. Coisa, né, cara? Realmente foi bem
mas
divertido.
Mas pelo menos a gente mencionou o Barney, que eu acho que representa aí os sidekicks no desenho. Acho que se tivesse uma passeata de sidekick de desenho animado, acho que o Barney ia na frente carregando a bandeira.
Ia na frente. E a gente também teve um representante de animação, né? Que foi o Burro. Ou seja, a gente cobriu aí tudo.
Do Shrek, sim, sim. E o que mais? Temos mais outro e-mail aí?
O Bruno Santos escreveu: salve, podcastinadores, curto muito o trabalho de vocês. E uma curiosidade sobre os nossos queridos sidekicks. Em um episódio da série clássica do Batman, há um crossover com o Besouro Verde.
Olha só.
Quem diria, né? E o que acontece sempre que heróis se encontram pela primeira vez? Eles brigam, claro. É verdade. Isso acontecia nos anos 60 também, cara? Olha só.
É pra você ver, né? É tradição.
A luta acaba empatada. E aí eu fico imaginando que pro lendário Bruce Lee, que interpretava o Cato, empatar com o Robin deve ter sido o ponto mais baixo da sua carreira.
É, realmente, né, cara? Ainda mais aquele Robin do Burt Ward lá, que não era exatamente muito ágil, né? Pô, coitado do Bruce Lee.
O superpoder do cara era ter pinto grande, né? Lembra?
É, rapaz, era a única coisa que cabia no cinto de utilidade dele. Mas... Bruce Lee não podia esperar mais coisa, né, coitado? Numa luta contra o Batman, é de se esperar que Robin no resultado.
Horrível, cara.
Eu tô aqui pra isso. Tô aqui pra, enfim, pra ir diminuindo o número de audiência, que tá muito grande a cada podcast.
Bom, isso você deve estar conseguindo, né, com essas piadas. Vamos lá, gente. Você tá ouvindo esse podcast graças aos nossos padrinhos que financiam o nosso podcast, e um agradecimento especial aos nossos Yodas. São eles: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Diogo Nascimento, Alessandro Solari e Rogério Bittencourt de Miranda.
É isso aí, nossos mestres Yodas, né? E lembrando que se você quiser fazer parte desse seleto grupo, você pode, né? Não precisa necessariamente ser mestre Yoda, tem várias categorias. Exato. E tal.
A partir de R$1.
A partir de R$1, toda ajuda é bem-vinda, né? Afinal, todo mundo faz isso aí meio que nas horas vagas, ninguém ainda pode largar o seu emprego fixo pra fazer isso. Mas, cara, se entrar vários padrinhos aí, eu sou o primeiro a largar a Globo e ficar aqui no podcast. Exato.
E R$1 todo mundo tem, cara. É aquela moeda que ficou. Procura na máquina de lavar roupa que tem uma moeda de R$1 lá no fundo.
Tá lá. Não, e lembrando que, pô, as outras categorias de padrinho também participam opinando, às vezes sugerem temas, né? Pode votar em qual tema que a gente vai fazer. Tem uma participação ativa aí. Então, se você já curte o podcast, já se amarra no trabalho da galera já desde, né, de antes e tal, e quer ter uma participação diferenciada, uma participação mais ativa, essa é a hora.
Sem dúvida. E muito bem lembrado, a gente acabou essa semana de fazer uma votação entre todos os nossos padrinhos no nosso grupo Telegram. Logicamente, a categoria, né, que envolve as pessoas que estão lá, aonde todo mundo sugeriu temas novos para os próximos episódios.
É isso aí.
Então a gente pega essas informações e debate lá o que você acha disso, o que você acha daquilo. Às vezes a gente mostra a arte como ficou antes, às vezes a gente dá uma palhinha de alguma coisa, ou seja, é uma proximidade que a gente tem maior aí com essa galera.
A gente
galera.
Consegue ver, às vezes, até em primeira mão qual vai ser o tema, né? Coisa que o pessoal só fica sabendo aqui quando lança.
Sem dúvida, sem dúvida. Então, só falta você. Vamos lá conversar com a gente.
Então tá dado o recado. Se você ficou interessado, é só entrar no Padrim, Padrim com M, padrim.com.br/podcrastinadores. O link tá aí no post, é só clicar, você não precisa nem tirar o pijama.
Facinho, facinho. E a gente quer agradecer também ao pessoal do Talking Cash, o Adriano e o Rafael, que ajudaram a gente fazendo a pré-edição desse podcast. Muito obrigado aí aos dois.
Pô, obrigado aí, Adriano e Rafael, pela santa ajuda.
É isso aí. E manda você também um e-mail pra podcrastinadores@gmail.com. Manda um like lá no facebook.com/podcrastinadores ou manda um comentário aqui no abacaxivoador.com.br.
Isso, mas nos faz divulgadão, não esquece de participar. A gente gosta muito de receber e-mail, de trocar as conversas. A gente fala muito de filme e série porque a gente gosta de conversar sobre essas coisas. Então a gente gosta de ouvir a opinião de vocês, então não fiquem envergonhados, não. A gente adora
exatamente, ler e-mail. A gente quer justamente ter o feedback de vocês.
Exatamente. Aí a gente comenta no grupo WhatsApp, né? A gente fica falando, olha só, o fulano escreveu errado e tal. Mentira, a gente não faz isso não. Pode escrever errado, não tem problema. Mas a gente sempre fala. Aqui o espaço é pequeno, não dá pra ler todos. Mas, cara, a gente lê todos.
E a gente responde.
E responde todos. Então, pô, não se faz de rogado, porque esse feedback é muito legal.
É isso aí, gente. Vamos seguir então com o nosso especial Deadpool. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Ooh, how you doing, baby?
No, not you. You, the bow-legged one. Yeah, what's your name? Damn, baby, that sounds sexy.
Ele surgiu em 1991 na revista dos Novos Mutantes como um vilão. Ele era tão metido e engraçadinho que acabou ganhando popularidade entre os leitores e a Marvel acabou dando um jeito de fazer dele um herói.
É, ele não é bem um herói, né? Ele é mais um anti-herói, né?
Ele ele fica sempre nessa linha tênue aí, né? E a princípio, ele continua sendo um mercenário, ele não tem um código de ética, de honra, tananana, mas na prática, na revista dele, pelo menos no início, ele era, tipo, um dos mercenários mocinhos, assim.
É como,
né,
se ele buscasse, assim...
Ele cobra, mas ele paga imposto,
é,
né?
É tipo aquele detetive inescrupuloso dos filmes noir da década de sei lá quando, que são todos os caras duros e cruéis, blá, blá, mas aí ele ajuda a mocinha e no final não cobra.
E ele tem que ter alguma coisa de bonzinho, porque ele é o mocinho, entre aspas, da história, né? Então...
Eu fico o tempo todo dizendo que ele é vilão, que ele é não sei o quê, que ele é mercenário, mas na prática, quando ele começa a ter uma revista solo, você para de ver ele fazendo essas coisas. Mais recentemente, talvez eles tenham voltado isso um pouco atrás, porque agora os quadrinhos estão ficando um pouco mais, né, com mais espaço para umas coisas mais alternativas.
Ele é herói, sim, cara. Anti-herói é o Wolverine. Pô, o cara, quando fala que não é bêbado, não tá bêbado, é porque ele tá bêbado. O cara fica falando que não é herói, ele é herói.
Não, peraí. Não, mas
olha
ele...
a lógica, não, do Ulisses, cara.
Não, ele é mais anti-herói do que o Wolverine, cara.
Com certeza.
O
Wolverine é anti-herói. Ele se enquadra Wolverine mais com o mesmo justiceiro do que com o Wolverine. Só que
ele
cobra pra isso.
Inocente, né?
Ele cobra pra isso. O justiceiro não. O justiceiro faz porque ele quer.
Ou não, ele faz por diversão também, porque ele é maluco. É. É tipo, isso, tô, né, afim de matar, sei lá, vou matar, sei lá. Tô...
Cara, tá, se você hoje levar por esse lado, todo herói é maluco, porque todo herói veste a roupa de...
Não, cara,
de colã,
ele é
e vai
maluco,
lutar contra o crime.
Ele é maluco forte mesmo, cara. Ele
mas
é completamente
esse é maluco
louco
de tomar remédio tarja
ele
preta.
Ele é meio,
né,
esquizofrênico.
É, esse aí é tarja preta.
Uma das paradas do personagem é essa, ele ser esquizofrênico, né? Um dos chans do personagem. Na revista, pelo menos, né?
Deixa eu aproveitar então essa deixa e vamos falar do início. Como é que ele surgiu, okay, lá nos quadrinhos?
Ele surgiu em 1991 na revista dos Novos Titãs.
Novos Mutantes,
Novos Mutantes.
São outros novos.
Novos Titãs é outra editora.
Eram os Novos Baianos.
Foi ele, a Rita Lee.
Não, os Novos Titãs, novos saiu outro Slade, que era o Deathstroke.
Peraí, vamos começar então do início mesmo. Era 1938 e foi criado o Super-Homem.
Não tanto. Mas me diz uma coisa, ele começou...
Antes disso, no Egito, e criaram o papiro.
E na Grécia?
Não, mas olha só.
Vem cá, ele começou na Arma X ou ainda teve coisa antes?
Isso foi retcon. Ele começou lá nos Novos Mutantes, ele apareceu mais na revista do X-Force, se eu não me engano, como um vilão contratado pra matar o Cable, eu acho.
Sim, foi. Na verdade, isso foi na primeira revista mesmo, na dos Novos Mutantes.
Isso já é Novos Mutantes, isso não é X-Force.
É Novos Mutantes, assim, a revista que ele aparece foi a revista que também aparece a Dominó, ou Domino, sei lá como é que eles chamam.
Vira, a Pizza Hut.
Chega a ser parceira dele, né? Chega a ser parceira dele, e engraçado que tem o olho preto também, igual ele, só que é um olho só. E o Gideon, né? Eram os três que surgiram nesse quadrinho, tipo assim, que ia atacar a galera do Novo Mutante, que era uma época super show de bola com o tal de Death Star, né? Como é que é aquele...
Shatterstar.
Shatterstar e outras galeras
sensacionais. O maluco que tinha uma espada com duas lâminas na mesma espada, né?
Tinha um mancha solar, cara, o brasileiro, lembra?
Sim.
Ainda existe, cara.
Roberto da Costa.
Não, tinha o cara que todo mundo adorava, que era o cara que desenhava essas paradas, que todo mundo adorava o cara. E o cara
que é o Rob Liefeld.
Gosta dele até hoje, que é o Rob Liefeld.
Isso.
É um cara adorado no mundo dos quadrinhos.
Olha, eu vou ser muito sincero pra vocês. Como esse não é um podcast de quadrinhos, eu acho que eu posso falar isso com um pouco mais de coragem, mas na época... Eu achava maneiro. Eu tinha 13 anos. Eu achava maneiro.
Eu gostei bastante do Cable, gostei bastante do Deadpool.
Mas então, me diz uma coisa. Ele, quando começou, ninguém falou nada de origem, né? Era só mais um vilão ali no meio da galera.
Exato.
Provavelmente ele deve ter ganho algum espaço e aí tentaram recontar ali de alguma
ele
forma.
Ele é um,
né,
desses casos, meio como o Hellblazer, que surgiu como um coadjuvante na revista do Monstro do Pântano e aí caiu no gosto da galera e foi ganhando mais espaço até ganhar a revista própria. O Deadpool
como
foi a mesma
Wolverine
coisa.
Wolverine também. Wolverine é uma coisa também.
Não, mais ou menos. Porque o Wolverine, ele apareceu na revista do Hulk, mas ele, em seguida, ele apareceu de novo na revista do X-Men, naquele recrutamento sistema de
não,
contas.
Em seguida não, tinha... cara. Foram uns anos depois.
Tem diferença de anos aí, é.
Muitos anos depois.
É, mas ele não ficou saindo...
Não, sim, mas ele não teve aparições recorrentes.
É, ele não ficou saindo de coadjuvante de revista nenhuma. O Deadpool ficou de coadjuvante durante muito tempo de Novos Mutantes e de X-Force. Até
parecem Vingadores, Demolidor, ele isso, fez Vingadores, Demolidor. Isso.
É, mas é aquela coisa, o cara aparece como inimigo, acharam legal.
Wolverine aparece em duas revistas e meias do Hulk, e depois ele vai surgir de novo, ele é resgatado, é quase como se fosse recriado, quase como se fosse uma nova primeira aparição na revista do X-Men, que aí tem, ele representa lá, ele é o canadense, aí tem o outro que é índio, tem o outro que é irlandês, tem o outro que, uhum. Enfim, é o time...
Sim. É a transição da fase antiga pra fase nova dos X-Men, que tinha isso. Os novos uhum, Tempestade, isso. Banshee... Uhum. É.
Quando os originais somem, aí continua a galera nova.
É. Mas vamos entrar um pouquinho mais no detalhe? Qual é a história dele com a Arma X?
Ele é depois do Wolverine, né? Tipo, continuação do projeto Arma X. O projeto Arma X foi o projeto que meio que criou o Wolverine, porque o Wolverine era... Até então, na época, o Wolverine era só um maluco que tinha um poder de regeneração. Então foi o único cara que conseguiu sobreviver ao processo do Arma X.
E tinha umas garras no, de osso, né?
É, isso apareceu na época depois, não. Já.
Isso foi retcon. Isso hoje, nego começou a dizer que ele sempre teve essas garras. Mas na época não tinha.
Se a gente queria estar no Wolverine, na verdade, quem ele descobriu isso quando o Magneto arrancou o adamantium pelos ossos dele, né?
Foi aquela
que ele descobriu que ele ainda tinha garra.
Mas fez todo sentido pra mim, cara, ele já ter garras.
Faz pra mim também.
Ah, Arma X... um acúmulo de adamantium, pô, ficar exatamente como garras, muito bizarro.
Eu também gostei, né? eu particularmente gostei.
Pra mim foi estranho. Eu achava maneiro ser maciço. Mas enfim, aí ele veio na parte, né, depois do projeto, que pega uns condenados, uns tipo uns malucos da prisão, né? Não lembro se era condenado à morte ou condenado a grandes sentenças, e eles vão fazer esses experimentos aí. Ele tem um câncer terminal bizarro, é um câncer meio mutante, que se desenvolve muito rapidamente. Eu acho que ele desenvolve um fator de cura através do projeto, não é isso?
É, na verdade, assim,
então, ele não tinha antes.
Dá errado, né?
Ele não era mutante antes, ele não era um mutante. Ele era um... É praticamente igual ao do filme. Ele era um
A questão
militar.
Se ele era mutante ou não, na revista, é um pouquinho polêmica, né?
Mas não dá a entender que ele tinha poderes antes.
O próprio Deadpool diz que não, que ele não é mutante.
É. Não, sim, o Wolverine, na verdade, deixou um pouquinho lá de amostra de sangue lá pra galera. A galera começou a gerar um fator de cura e começou a fazer teste no pessoal. E o Deadpool, no caso o Slade Wilson na época, ou vocês
já dão o nome? Wade.
É o Wade, né?
Wade.
É, Slade Wilson é outro. O Wade Wilson...
vai chegar nisso.
E na verdade, assim, nem se sabe que depois até falaram que o Wade Wilson era outro nome e tal, tem uma história por trás disso, mas beleza. É, ele foi feito o teste, não deu certo... E aí, como ele já era meio maluco e tal, eles pegavam a galera que não dava certo e mandavam pro hospício. E ele foi um desses caras que mandou, que aí sim ele encontra lá com a Jax.
Mas se não deu certo, como é que ele ficou com uma regeneração tão foda?
A parada deu certa, só que ele ficou insano. E eles não conseguiam tratar a insanidade dele, porque nenhum remédio funcionava nele. Porque o fator de cura dele impedia que funcionasse. Então eles não tinham nem como tratar via cirurgia ou medicação, porque o fator de cura que foi implantado nele... impedia que tudo isso funcionasse.
E a cara dele é toda deformada porque é o fator de cura combatendo em pé de igualdade o câncer dele.
Isso.
Era pra ele estar morto já. Ele só não tá por causa do fator de cura que fica ali nessa briga contra o câncer. É por isso que ele é todo deformado.
Você sabe que quando eu vi... A gente não vai entrar no filme ainda, mas é um tópico, eu vou só adiantar essa parte. Quando eu vi o trailer do filme, que a gente entendia que ele tinha a regeneração, aí ele levantava a cara e ele tava todo deformado. E eu ficava pensando assim, pô, mas por que então ele não reconstrói a própria cara? Mas o filme dá uma explicação que me pareceu ser muito inteligente, de os poderes dele só foram ativados depois que ele ficou todo deformado. Ou seja, aquele era o save point. É. Então toda vez que você precisava de alguma coisa, voltava pra cá. Antes disso, quando ele era normal, ele ainda não tinha o poder. Eu achei essa explicação boa, que não é a dos quadrinhos, né?
Ficou legal.
É, não, dos quadrinhos não, não parece que o câncer evoluiu também.
É. Ele nunca consegue regenerar o ponto do câncer, porque o câncer também se renova e tal, então não fica
fica normal. As células cancerígenas também se regeneram.
Isso, ele é um câncer gigante. Até faz mais sentido.
O corpo inteiro dele é cheio de tumor.
Ele, inclusive, assim, o fator de cura dele, eles falam que é o segundo mais poderoso da Marvel. Assim, só perderia...
Então perde o quê? Pro Hulk?
Pro Hulk, exatamente. Só perde pro Hulk.
É, eu odeio essa história do Hulk ter...
É, né?
Ser melhor que o Wolverine.
O Deadpool é melhor que o Wolverine nesse sentido.
Sim, sim.
É, aí eu admito.
Por isso que eu falei que é o segundo perdendo pro Hulk.
O Deadpool, quando ele tá no hospício, é ali que ele ganha o nome Deadpool. É aí que tem essa história de ter um Deadpool, né? Uma votação...
Um bolão.
De quem é que vai morrer primeiro, um bolão.
E é no hospício também que é apresentado o vilão Ajax, nos quadrinhos.
Isso.
O que acontece é o seguinte, lá no hospício você, um inmate não podia matar o outro, né? Assim, a punição era tipo pena de morte se acontecesse isso. E eles faziam aqueles experimentos malucos lá com os caras e tudo mais. E aí, porra, cansado lá, o Ajax cansado de perturbar o Deadpool e não dava nada certo, o cara falava pra caralho, ficava sacaneando ele, ele resolve torturar um amigo do Wade, que eu não lembro qual é o nome agora. E aí o Deadpool mata o amigo pro amigo parar de sofrer, né? Naquela loucura dele. E aí ele é sentenciado à morte. Aí quando o cara arranca o coração dele fora, o coração se regenera.
Pra quem arranca?
O doutor maluco lá da vida. É, não, não é o doutor que arranca?
É o Ajax.
É o Ajax? É o Ajax junto com o Dr. Kill, whatever lá. Aí assim, aí que um fator de cura realmente bomba.
Mas então qual foi a história dele com a morte, que eu não entendi?
Lá pelas tantas ele se apaixona pela morte, né? É quase como se fosse um...
Ah não, não foi a morte que se apaixona por ele?
Esse negócio de ficarem torturando ele e ele quase morrer, que é o que o Ajax faz com ele, quando ele vai quase morrer, ele vai se encontrar com a morte. E aí ele volta à vida. Aí quando vai quase morrer, enquanto com a morte. Então assim, ele começa até a deixar fazerem isso pra ele poder, que ele se apaixona pela morte também. E aí, assim, o nego fica torturando ele quando ele tá quase morrendo, e nisso de ele ficar indo quase pra morte, ele se apaixona por ela, entendeu?
Pô, e você passar uma cantada na namorada do Thanos, você tem que estar muito seguro de si mesmo, né?
Ou ser completamente maluco, né?
Mas tu sabe que a relação do Thanos com ela é meio platônica pelo lado dela, né? Ela tá ali, você matou meio universo pra mim,
Então
assim, olha aqui pra você.
Inclusive, ele até usa uma manopla, né? Porque ele só fica ali...
Demorou um segundo
ele
pra entender.
Passa um olhozinho.
Rapaz, e fica bastante tempo. Porque
só acariciando as joias.
Porque é a manopla do infinito, né?
Exatamente. É pra sempre, cara.
Quanto tempo, né?
Por isso tem a gema, né? Que ele fala.
Gema.
Ok.
Mas enfim, essa minissérie estabelece aí a origem através de retcon. Ela é toda meio que se passa no passado. Depois o Deadpool ganha a revista própria, que é escrita por, acho que é o Joe Kelly, eu acho, e desenhada pelo Ed McGuinness. Foi aí que eu comecei a ler a parada, foi aí que eu pirei com o Deadpool.
E nessa época já tinha a questão da quebra da quarta parede?
Não, ainda não.
Uma época específica que tem lá isso. Pro volume... No, foi no volume 1 já, nessa época, que tem esse negócio da quarta parede.
Não, mas não é na minissérie, não é na origem.
Não, é na história
mesmo. Não é na origem.
É na revista, é quando ele ganha a revista própria.
Isso,
ele ganha a revista própria. Antigamente, falar a verdade, cara, assim, ele não era só um herói mutante que falava pra caramba, mas não é tão desesperado desse jeito, né? Assim, isso depois veio com o tempo. Ele era um mercenário mutante.
Ele não era tão cômico, ele dizia coisas engraçadas, mas ele não era tão cômico, né?
Era meio Peter Parker.
De leve, só que um pouco mais sacana, né? As piadas eram um pouquinho mais abaixo da cintura, não exatamente, mas mais nessa direção. Ah, uma coisa interessante também é que, reza a lenda, que ele foi inspirado no Slade Wilson do Novos Titãs.
E o uniforme era muito parecido.
O uniforme é parecido e o nome também, né?
Reza a lenda, ele foi admitidamente, cara.
Quem era esse?
Esse é o Exterminador.
É, o Deathstroke.
Que tá na série Arrow. E o nome dele é Slade Wilson.
Slade Wilson.
Vilão da terceira temporada.
É o vilão da primeira temporada, cara.
Não, na primeira temporada ele não é vilão. Ele é o vilão
da segunda. É da segunda.
Da segunda. Vilão da segunda temporada. Ele tá também naquele desenho dos Novos Titãs. Ele aparece naquela série de animação também, Injustice.
É, mas olha só. Ele não é aparentemente inspirado, não. Ele é descaradamente inspirado, né? Assim, isso é admitido.
Sim, ele foi tipo uma paródia do Slade Wilson.
Isso, o uniforme.
Isso não dá, isso não dá problema, não, cara?
Não, por quê? Porque
direito autoral, né?
Eles são muito diferentes.
Os poderes eram diferentes.
Mas não, então por que fazer essa homenagem, entre aspas?
Não, mas ficou igual, cara, sabe?
Não, e outra coisa, como ele surgiu meio... Ele não foi um mega lançamento. Ele não surgiu... Agora tem um novo personagem da Marvel, né? Caraca, é igual o outro. Não, ele surgiu quase como essa homenagem, porque era um mercenário contratado, tem um uniforme parecido, só que ele só fala merda. E aí esse personagem foi ganhando a popularidade, né? Quando viu, já foi.
A roupa dele foi mais inspirada no Homem-Aranha, até, que o pessoal falou. Do
é,
que...
eu também ouvi dizer isso, que tem mais inspiração no Homem-Aranha
um
do que...
Um pouco do Wilson lá, que eles usam lá, Slade, Wade, isso. E aí, etc.
É, se você ver a roupa dele, ela lembra o Carnage, aquele vilão do Homem-Aranha.
Também lembra.
Carnage. Também, a história foi o seguinte, o Rob Liefeld, ele era o... Ele desenhou o personagem e mandou pro escritor, que era o Fabian Nicieza. Mandou pra ele. Aí ele, quando viu o desenho, falou, porra, tu tá de sacanagem, isso aqui é o Deathstroke do Teen Titans. Foi ele que falou isso assim que ele viu o personagem. Aí os caras falam, pô, então bota o nome dele de Wade Wilson, tipo, já que parece com outro cara que é o Slade Wilson.
Ou seja, era pra ser uma piada interna e acabou vazando.
Era uma piada interna que acabou vazando e o pessoal achou que combinou e...
Tomou proporções.
Agora, curioso aí, o Caruso falando que nessa hora aí, nessa época, já se apaixonou e tal. Eu nunca gostei do Deadpool nos quadrinhos.
Então tchau,
nunca.
Ulisses, muito obrigado.
Antes de falar sobre o filme, eu explico melhor aqui. Mas assim, nos quadrinhos, cara, eu falava, pô, quem é esse cara faz gracinha, já tem o Homem-Aranha pra fazer isso. Ah, o cara tem super poder de cura, pô, já tem o Wolverine pra isso, sabe? Eu achava ele meio que um cara desnecessário. Eu implicava com ele.
Muita gente implica com ele até hoje, né? Muita gente acha que. E ainda mais que é um personagem que ganhou uma popularidade muito grande, então muita gente adora ficar tipo, não sei qual é a graça. Acha que é do. E ele sendo bem fruto dos anos 90, tendo feito sucesso nessa época, o nerd raiz, tipo a galera que lia antes e tal, acha ele um herói meio modinha, né? Um personagem meio modinha.
É, eu tenho um pouquinho disso. Um pouquinho disso.
Pois é, então, isso chama mimimi.
É isso então, cara?
É isso que é mimimi, né?
Me poupou anos de análise, cara.
Vem cá, nos quadrinhos também tinha a Vanessa ou foi só feito pro filme?
A Vanessa até uma outra personagem.
Isso é uma questão interessante na revista que diferencia muito do filme. O Deadpool, durante muito tempo, ele é o cara que não pega a mocinha. Ele é o cara que não fica com mulher. Ele é apaixonado pela aquela filha do Banshee, a Siren. E, assim, ele não consegue ficar com mulher nenhuma. Só mais recentemente que começou...
Deve ser por causa da cara dele, né?
É, também porque ele é um babaca, né? Ele é um escroto, né? Ele é um mercenário assassino que só fala merda o tempo todo. É, enfim, eu me identifico. É difícil ser.
Mas eu acho que caras babacas e escrotos ainda pegam mais mulheres do que caras completamente deformados, né?
Também, quando você soma essas duas coisas.
Olha só, eu conheço os caras bem feios que conseguem mulheres, hein?
Elvis, chega de alfinetada comigo, tá? Eu sei que você tá. Você já tá mirando tem um tempo, entendeu?
Tá parecendo bullying já, né?
Porra.
Mas olha só, assim, na verdade ele pega algumas mulheres, inclusive a Viúva Negra, ele chega a rolar um relacionamento.
Não, é uma Viúva Negra, não é a Natasha, é uma outra Viúva Negra.
Ah, não, tudo bem, whatever.
Não, pegar a Natasha é uma coisa, pegar
não.
A Viúva Negra
é
uma
calma,
peraí.
É outra. É o Rock das Aranhas.
Ah, caranguejeira. Assim, esse é o lance das viúvas, né? Elas estão sempre lá, precisando de um consolo,
Recentemente, inclusive, ele se casou, né, cara? E aí foi o... Sim. Ele bateu o recorde de a capa de quadrinho com maior quantidade de personagens na capa. Vocês chegaram a ver qual era?
Peraí, mas ele se casou com a noiva do Drácula, é essa?
Isso, não? Da noiva do Drácula.
Mas isso é muito recentemente. Foi muito, lá, muito quando bem, ele bem começou, recente. Ele era bem zero à esquerda nesse quesito amoroso aí. Ele não conseguia pegar mulher nenhuma.
Mas e a Vanessa?
Quem quer saber da Vanessa?
a Vanessa surge quando?
Ela, na verdade, é da origem dele. Ele tá com ela na época do câncer. Ele tá com ela na época do câncer.
Quando ele descobre que tem câncer
e ele termina com ela.
É, só tem um porém. Ela tem um poder igual ao da vampira, né?
Ela
tem
poder?
Não, da vampira não. Igual ao da mística.
Não, cara. Ela mimetiza poder, cara.
Ai, meu Deus. Ela é tipo copycat, assim. Ela mimetiza poder e aparência.
Não, sim, mas não é o poder da vampira. Ela tem o poder da mística, só que ela copia o poder também. Não. Ela não suga o poder e mata a pessoa.
Ela não suga o poder.
O morfo não imita o poder. Imita só a aparência.
Não, o morfo imita poder, cara.
Não, cara.
O que dá ruim pro rei de Deadpool, na verdade, na época, quando ele tá no Projeto Arma X, ele mata o Slayback. E aí, dá essa merda quando ele vai parar no hospício. Depois que acontece, ele recupera esse Slayback, fazem um transplante, fica uma coisa meio Cable lá, com braço mecânico, cacete a quatro. E aí ele vai, aí que é o Circle, né, que aquele quadrinho.
Circle Chase,
porque ele tá caçando o cara e o cara tá caçando ele e fica nessa. E aí nisso o cara vai matar ele. Quando o cara vai matar ele, a Mímica, que acho que é o nome que deram pra ela, ela entra na frente, ele atravessa o corpo dela. Aí, pra salvar ela, ele vai e faz ela encostar nele. Aí, nisso, ela consegue se recuperar, fecha a ferida dela. Ela não pega o corpo dele, fica normal, fecha. E aí, ela consegue viver. E ele fala, pô, vim atrás de você e tal, esse tempo todo. Ela fala, mas eu não gosto mais de você, sacou?
Ah, ele toma um toco.
Toma um toco e ela vai embora e acabou, assim.
Mas isso eu tô falando. Ele era, pelo menos. Agora mudou isso, mas ele era sofrido nessa área amorosa aí. Era bem um calcanhar de Aquiles dele. Ele era sempre afim de uma mulher que era meio de Mocó nos filmes de Trapalhões.
Cara, eu já ouvi até falar que ele era uma parada meio transexual, que como ele tinha esse fator de cura...
Não, é
ele...
pansexual.
Pansexual.
Só explicando, pansexual é o sujeito que transa com qualquer coisa. Não é só homem, coisa, mulher e mulher, bicho. Árvore. É coisa também, é.
Até o pan. É só o ser gay, né?
Criaram uma categoria sexual só pro ser gay, na verdade é isso.
Que, inclusive, esse nome não faz sentido. Ele devia ser o ser tudo, né?
É ser pan. Ser pan? Tinha que ser ser pan.
Ser pan nesse assim, ó.
Ai, meu Deus.
Cara, nada disso vai entrar, né?
Tudo isso vai.
Pô, a gente nem chegou no filme ainda. Por que ele tá falando ser gay pra falar do filme Deadpool?
Depois vocês falam do meu Cláudio Esbornai, tá vendo? Ficou todo ser gay de referência.
Só uma dúvida, o ser gay ainda tá vivo ou não?
Tá, olha, vivo.
Eu tive em Saquarema há alguns 3 anos atrás.
A história do Elvis que eu ia fazer. Vamos lá, Elvis.
O Elvis sempre vem com uma informação geográfica.
Cara, pra você ver o ser gay, você tem que passar por Saquarema.
Eu encontrei o ser gay embaixo de uma pedra, né?
A minha banda foi tocar em Saquarema e o show não rolou, mas ele tava lá.
Pronto pra comer a banda inteira. Eu ia comer os integrantes, a bateria, o baixo.
O que ele queria comer, não sei. O que ele comeu, eu também não sei. Eu tô fora.
Agora, vou voltar pro
padrinho. Você tá fora, mas Serguei tava dentro, cara. Fica esperto.
Gente, a gente tá digredindo muito,
agora,
cara.
Tem um quadrinho que eu curto muito, o Deadpool, que na verdade é uma trilogia, se for contar, né? Que é o Deadpool Mata o Universo Marvel. Não sei se vocês leram, cara.
É de quando?
É uma parada tão bizonha. Tem tempo. Tem um tempinho aí, mas é anos 2000, alguma coisa. Ele começa a matar todo mundo, mas ele, tipo, mata todo mundo. Inclusive, ele mata o Vigia, sacou?
Mas o que aconteceu? Ele ficou super poderoso?
Não sei, cara, qual é dessa história. Ele simplesmente ele começa a ficar louco, aí o nego não sabe se alguém tá controlando a cabeça dele, e é uma parada meio esquizofrênica. No final dos quadrinhos, só pra resumindo, ele sai dos quadrinhos, vem pro universo nosso e mata pra matar os roteiristas da Marvel, sacou? E aí os caras se desenham, sacou? E ele fala, não se preocupe, não conta pra ninguém, daqui a pouco eu encontro vocês, tipo, ele vai matar o nosso universo também, sabe?
Tem um arco também que ele meio que recupera a cara, ele faz um trato, acho que era com o Beyonder, não sei o que que era, ele fica com a cara do Tom Cruise. mas eu sei porque ele não quer ter a cara do Tom Cruise, ele quer ter a cara dele, ele fica tentando cortar a própria cara, só que é uma parada mágica, ele não consegue cortar a cara. Ele fica, tipo, tentando cortar a cara e as espadas quebram e tal, e não...
Tem uma que ele troca algum gene lá com o Cable, e aí ele fica normal, perde essa cara ruim dele, e o Cable pega um pouco do fator de cura numa dessas duplas aí que ele se torna com o Cable. Tem uma parada dessa, não?
Eu já não lembro. Eu li até um determinado ponto. Aí eu comecei também a enjoar, achar... Porque é um personagem que, assim, quando ele é bem escrito, ele é muito bom. Agora, quando ele é médio escrito, ele pode ficar bem ruim, sabe? Quando ele não, as piadas não são muito boas, porque o personagem fica tentando fazer piada o tempo todo, ele pode ser bastante irritante. Teve uma hora que a revista dele deu uma cansada, eu parei. Inclusive, teve uma hora que a Marvel brigou com o Rob Liefeld, que queria alguma coisa dos direitos de criação do personagem e tal. Ele deixou de se chamar Deadpool, passou a se chamar Agente X. Pra não ter que pagar os direitos pro Rob Liefeld. E aí, quando resolveu esse encalacro aí, inventou-se que o Agente X, na verdade, não era o Deadpool, era um outro maluco, e aí o Deadpool voltou a ser Deadpool. Tem uma confusão ali no meio aí que envolve uma briga de direitos com o Deadpool.
Deadpool, assim, ele é muito fora do universo Marvel, assim, eu acho. Você não pode ler, assim, ele é meio... Tem incursões no universo Marvel, mas é como se fosse uma coisa à parte. Porque é muito bizonho, cara. É muito, assim... É, como eu falei, tem uma trilogia do que ele mata o universo Marvel, depois tem um universo que tem uma segunda fase que é o Deadpool mata Deadpool. Que o Deadpool de outra galáxia vem matar o Deadpool dos outros universos, sabe? Das outras terras.
Isso é mais recentemente, né? É. Aí eles começaram a ver que o personagem funciona melhor assim, quando você coloca ele meio que num bolsão, quase como se ele fosse um universinho Ultimate só dele ali, né?
Cara, pra fazer merdas e tal. Não faz muito sentido, cara. É muita coisa. Acho que tem que contar assim mesmo. É uma paradinha à parte, ver lá, e não dá pra ficar ligando.
Mas deixa eu perguntar em relação ao fato dele estar antigamente em grupos de supervilões e a Marvel tentando trazer ele pro lado do herói. Ele chegou a se associar a algum grupo de herói ou não? Ou não chegou a tanto?
Sim, que isso, cara. Ele fez parte da X-Force aí um tempão.
É porque eu não li isso.
X-Force ou X-Force? Né? A gente chama de como?
X-Force.
Mas nunca chegou a Vingadores, por exemplo.
Não, X-Force não. Também era uma equipe meio Black Ops que tentava pra matar e sair, não era isso?
É, bem Black Ops, né?
Ele fez parte dos Thunderbirds também, mais recentemente, com o General Ross lá liderando os Thunderbirds.
É Birds?
Thunderbolts, desculpa.
Ele com um bando de bonequinho, né?
Pensei imaginando ele nos bonequinhos.
O foda é que o Deadpool se encaixa em qualquer lugar, né? Ia ser
ele poderia muito bem fazer parte dos Thunderbirds também.
Como bonequinho, inclusive.
Mas deixa eu reformular. Ele fez parte dos Thunderbolts, mais recentemente, essa formação com o General Ross lá, comandando a galera, que é o Hulk Vermelho. Mas ele faz parte de... Não como as equipes oficiais zonas. Ele não fez parte do X-Men, não fez parte da Tropa Alpha, não fez parte dos Vingadores.
Nunca é um membro mega ativo das equipes, né? Ele tá lá. Ele não
é o mesmo da piada, né, cara? Ele é tipo assim, é o Caruso quando a gente chama podcast, assim.
É um membro descartável. Pô.
Obrigado.
Mas aí vocês têm um problema, porque existe o principal fato, acho que do Deadpool, que é importante também falar, que ele é imortal.
Sim.
Peraí, eu não sabia dessa.
Será que ele é? Acho que
ele
não.
Ele é imortal. Ele é encontrado no futuro 800 anos no futuro. Ele tá vivo. Ele é imortal.
Ele é meio uma barata, né?
Tem até uma frase que o Thanos fala pra ele. Tem ciúme deles por causa da... do interesse que é a morte.
Da morte.
E ele fala que ele é amaldiçoado pela vida. A maldição do Deadpool é a vida.
Ah, tá. É
a
regeneração dele, que é fodona. Não deixa ele morrer.
Exatamente. Ele regenera a partir de uma pequena célula. Ele regenera praticamente que nem...
Gente, mas nada que aparece no futuro quer dizer que vai ser assim mesmo, né? Não é por aí? Não,
sim. Mas é só porque dá uma ideia, né? De
que ele é imortal.
Dá uma ideia. Mas assim, eu acho que assim, ele é imortal, ok, porque ele não morre de causas naturais e tal. Mas eu acho que se você tirar a cabeça do cara, joga a cabeça na usina hidrelétrica e o corpo no vulcão, e acho que ele morre.
Na hidrelétrica não morre. Não.
Então, assim, se você desmembrar ele todo, ele consegue voltar. Tanto que é o que acontece nesse, né? Que ele mata o universo Marvel, o Hulk logo desmembra ele todo, aí larga os pés dele pra lá e vai dormir.
Aí vira
o Bane de volta, e aí. Dr. Bane não, Dr. Banner, e aí ele acorda, tipo, quando olha, tá o Deadpool olhando pra ele assim: cara, você tinha que ter me triturado um pouquinho mais, você quer, aí vai arrancar a cabeça do Banner fora.
Eu vi um gibi dele outro dia, folheando na livraria lá, e ele virava cinza. E a cinza voltava. Aliás, a cinza dele junto com outro maluco.
Caramba,
e aí os caras voltavam num corpo só.
Cara,
depende do tem que tá desenhando, quem tá escrevendo. Aí o fato muda. No início não era assim, não, cara. Assim era bem mais tranquilo.
Ele é um lobo imortal na DC, cara. Os caras fizeram a história que o lobo foi rejeitado no inferno e no céu e ele virou imortal.
Basicamente
isso. Mas aí tem alguma coisa mística. Não é possível que alguém fabricou um poder de regeneração que sobrevive a alguém ser carbonizado.
Mas ainda assim, se você, porra, virar cinzas e espalhar no vácuo, talvez.
Isso é quadrinhos.
Mas é tudo assim. É tudo de acordo com o roteirista, né? Na revista do Deadpool é muito fácil matar o Hulk. Na revista do Hulk é muito difícil matar o Hulk.
Mas assim, essa história que eu li também, a história era toda surreal, sabe? Era toda maluca. Vinha o Thor, o Demolidor chamava o Thor que queimou ele com um raio. Tipo, ups, exagerei, sabe? Era tudo muita doideira, assim. Então, parece que não é. Pode até não ser canônica essa revista.
É tipo a história do Sérgio Aragonês da Marvel.
O Deadpool, o Sérgio Aragonês da Marvel.
Uma coisa que eu acho interessante falar também, na fase de revistas dele, que teve uma época, acho que depois dessa fase que ele virou agentis, mas não era agentis, que ele perdeu a revista própria e ele passou a ter uma revista conjunta, que era Deadpool e Cable. E que tinha uma dinâmica interessante, porque o Cable é um cara totalmente anti-humor. Ele é sério e carrancudo e tal. E o Deadpool o tempo todo, né, fazendo oposição a ele. E o Cable faz uma cidade utópica, voadora, que quer que tudo seja de certo e certinho, não sei o que. E o Deadpool tascando um caos aí. Isso é interessante falar porque futuramente é capaz de a gente ter essa dinâmica no cinema.
Até agora eu não entendi se era brincadeira ou não isso.
Não, é sério.
Eu
acho que já vai ter mesmo. O Cable
já,
vai estar no...
Já é certo que vai ter o Cable no próximo, né? Já admitiu. O Cable
vai estar no próximo.
Cara, o Cable é um personagem que eu nunca achei muita graça, sabia? Não entendi qual é a parada. Nem maluco, eu. Cabeça branca com braços de metal e um olho que acende. Ele é meio um exterminador do futuro da Marvel, assim.
É, ele usa arma. Não gosto disso.
Que constrói qualquer coisa.
Não, não, esse é o Forge. Você confundiu o braço de metal com a perna de metal.
É verdade.
E os grisalhos.
O Cable, na verdade, ele vem do futuro. É,
é filho do Ciclope, bro.
Com a Jean Grey.
Não, com a Jean Grey não.
Não, com a Madeline Pryor.
É, com o clone da Jean Grey.
E ele veio. O Cable é ele vindo do futuro. Só que ele era pra ser o mutante mais poderoso da Marvel. Só que ele é contaminado com um vírus. E ele tem que usar o poder todo dele pra controlar esse vírus.
Exatamente. E esse maluco, brother, esse maluco é o cara mais chato do universo, do mutante. Por que ele chama Cable, bro? Brother, não tem nada a ver, cara.
Tem a versão do Cable, que é a versão da Era do
Cable,
Apocalipse.
Cable, nome escroto, cara.
Que é o X-Men, que é,
esse é legal,
o Cable
esse,
da Era do Apocalipse. Cara. É, que é o Cable sem o vírus legado.
É, e ele vem pra nossa realidade depois. Bem maneiro isso.
É mas caralho. Porra, eu tô pensando no nome irado, cara. Qual vai ser? Cabo. Porra, não fode.
Mas é tipo assim, tenente general, né? Não, cabo.
É, cara.
Recruta.
Porra, o vilão dele é o quê? Fio Terra. Tipo, caralho.
Esse vilão é perigoso, hein? Cuidado.
Pega por trás.
É, atrás de você!
Entrando no cinema, Deadpool estreia no universo cinematográfico como o vilão do filme X-Men Origins Wolverine.
Puta que pariu, Bruno.
Que filme.
Aquilo ali. Na verdade, cara, pra mim, Deadpool serviu o filme que a gente viu agora, né? Pra dar uma razão da existência desse filme, do Lanterna Verde e do Quarteto Fantástico. Essa
e do
é a minha
Ryan
teoria.
Reynolds.
O que é incrível é que é o mesmo cara, né? O mesmo cara que fez aquele Deadpool todo errado, naquele Wolverine todo errado.
Não, e aquilo, aquilo pra mim é o maior equívoco do planeta, porque o personagem se chama a Merc with a Mouth, o mercenário com a boca, o mercenário tagarela. É. E aí nego pega e vai e cria um personagem com a boca costurada e aquela espada na mão.
Nossa, que ideia é essa?
Que se teleporta, que solta laser pelos olhos.
Caraca, sério.
Não foi à toa isso, né, Caruso? Os caras quiseram fazer alguma coisa, assim. Tipo, já que ele é o cara com boca, vamos tirar a boca dele. Cara, revolucionário. Ninguém vai pirar.
E eu acho que essas coisas que começaram a abalar um pouco a credibilidade desses filha da puta que tem essas ideias maravilhosas, entendeu?
Uhum.
Esses caras que o tempo todo vendeu-se pra gente a ideia de que os personagens do quadrinho pra irem pro cinema tem que virar uma outra coisa. Não pode ser. Cinema é outra história. Menino, tu tá chegando aqui agora? Cinema é outra coisa. Deixa comigo. Vai ser diferente aqui. É outra origem.
É aquele bando de executivo velho tomando decisão.
É, pior é que eu acho que nem é executivo. Acho que são os criadores mesmo que...
Cara,
uma galera que nunca leu revista em quadrinho. Uma galera que, sei lá, mais da antiga mesmo.
É mais os produtores mesmo, na verdade. Os caras que fazem a produção do...
Por isso que eu acho que é a galera mais velha.
Você tem os executivos, mas a decisão, na verdade... acaba não que não é deles, é dos produtores dos filmes, que você tem ali o cara que manda, e esses caras geralmente têm ideias imbecis. Não sei se vocês viram aquele documentário do filme do Super-Homem, o Super-Homem Lives,
o Nicolas Cage?
Não. Do Nicolas Cage, não. Do filme do Tim Burton que nunca aconteceu. Tem ali não, o... você vê ali nitidamente como um produtor pode fuder com a porra toda.
É, outro exemplo disso é o Kevin Smith contando uma história parecida, né?
Exatamente.
Contando
é exatamente
dele.
A história do Kevin Smith. É exatamente essa história do Kevin Smith. Ah. Que o produtor queria que o terceiro ato do filme
tivesse
a porra de uma aranha gigante.
Uma aranha gigante. Esse mesmo produtor foi fazer aquele Wild Wild West e no terceiro ato tem uma aranha mecânica.
Uma aranha gigante.
É bizarro.
Eu acho que eu já falei isso aqui nesse podcast, em algum momento da história.
Tudo bem, o Elvis sempre faz piada repetida.
Peraí, mas é hora de falar da Pequena Loja dos Horrores de novo?
Thriller.
Aí, cara. A gente tem a sorte dele não falar mais Flash.
Mas, cara, aquele Deadpool Wolverine é um equívoco. E, pô, você já tinha o Ryan Reynolds ali, que já podia estar...
Pois é.
Pô, bota uma máscara qualquer, ele já podia estar botando umas piadas, podia estar...
E no começo do filme ele tava. Você pegar o personagem no iníciozinho do
maneiro,
filme,
né?
Aqueles sabe primeiros 15, 20 minutos de filme, eles pareciam uma coisa legal. Parecia que ia ser legal. É. Aí a porra desanda absurdamente.
Isso foi bom, cara. Porque o Ryan Reynolds daí fala assim, cara, eu deixei isso acontecer. Eu podia, na hora lá, falar assim, não vou fazer não. Não vou botar essa porra na boca não. E aí ele ficou com aquela gana, tipo, não, agora eu vou ter que fazer esse filme.
Pois é, exatamente. Cara. É isso que eu acho que justifica. Foi pra isso que serviu essas merdas desses equívocos aí. Pra gerar um acerto lá na frente. A mesma coisa com o Lanterna Verde, que eu acho que ele também ficou meio numas de fazer um cara meio galanzinho, sabe? Não tem tanta piada ali. Ele tá se tolindo, sabe? Ele tá tentando ocupar um lugar em Hollywood que, porra, não é um lugar, não é a zona de conforto dele, entendeu? E aí, bicho, na hora de fazer esse aí, ele falou, caralho, que eu vou fazer isso de novo. Agora é piada mesmo pra valer, agora, porra, vamos fazer a parada direito.
Mas no caso do Deadpool foi mais duro com ele, né? Porque ele realmente era fã do Deadpool, não do Lanterna Verde, né?
Ah, ele era fã? Não sabia que ele era fã.
Ele é fã do Deadpool.
Tanto que a parada, o trailer que deu início a esse filme do Deadpool, né? Da parada do carro.
Aquele trailer teste, né?
Ele tava junto, ele tava fazendo essa porra, ele tava dentro do projeto já. Tanto que ele dubla a parada, ele já tava ali desde o começo porque ele queria fazer essa porra desse filme direito.
É, ele não tentou fazer um novo Lanterna Verde bom.
Então vocês estão dizendo que ele não foi convocado, ele fez parte da elaboração inicial do roteiro, projeto, tudo.
Eu não sei dizer quando que ele entrou na parada, mas ele tá lá como executive producer do
filme. Na verdade, eu até falei isso um pouco aqui no podcast de expectativas, né? O Ryan Reynolds fez uma campanha desde que ele fez o filme do Wolverine, que ele como fã do personagem...
Desde 2005.
Ele mesmo ficou chateado, ele tá há 10 anos fazendo uma campanha junto da Fox pra poder viabilizar o filme desse jeito que a gente viu. Ele desde o começo falou, eu só faço... se eu conseguir fazer um filme dessa forma.
E, cara, a impressão que dá é que foram tantas atrocidades cometidas pela Fox, se você pega aí esse Deadpool do Wolverine Origin, você pega esse Quarteto Fantástico de agora, que a impressão que dá é que alguém virou e falou assim, cara, a gente tentou tudo quanto é merda e tudo deu errado. Vamos tentar uma vez só fazer direito e ver o que acontece? Uma vez só, vamos tentar ouvir o que os fãs querem e vamos ver.
Como eles estão falando pra ver.
Como eles estão falando. A gente já tentou tudo já deu errado. Que
e Caruso, tem outra coisa que é o seguinte, a época ajuda isso, porque se você for pensar que há 2 anos atrás a gente teve um filme que era, dentro dos atores principais tinha um guaxinim e uma árvore, que era o Guardiões da Galáxia, que foi um filme bom pra caramba. Ano passado teve um filme que era o Homem-Formiga, que era um que o próprio personagem Homem-Formiga sacaneia o nome durante o filme. Sim. Então você já tem uma predisposição do público de aceitar ideias um pouco fora da caixa.
A Marvel Studio vem mostrando como é que se faz, né?
Sim. E aí você pega uma história legal, você pega uma história que pode fazer um filmaço fora do padrão e você faz o troço bem feito. Foi por isso que funcionou.
E eu digo mais, eu acho que nem é história legal, porque a história é...
Exatamente.
Okay, a forma de contar aquela história que é muito legal.
Isso. Sim, sim.
O roteiro é genial.
Porque o enredo, vamos pegar como filme, ele não tem uma história nada demais.
É. Basicão, né?
As histórias são tão boas quanto qualquer quadrinho de Deadpool.
É vingança.
Mas exatamente
é vingança
isso.
Com o vilão, e o vilão pega a namorada do cara, e aí no final é resgate, basicão. Mas agora a forma de contar aqueles créditos de abertura, vamos combinar, né, cara?
Sim, porra, muito foda. Já mostra logo o que vai ser.
Exatamente, você já começa a rir nos créditos.
Uma galera gosta de ficar contra, né? Contra o movimento. Tá todo mundo gostando, e aí, não sei se eu gostei. Não é isso tudo, né? Que é o que os cientistas classificaram como mimimi. Mas você até me pergunta, isso assim, é infalível. Qual foi a última vez que você riu tanto nos créditos de um filme de super-herói? E digo mais, não só de um filme de super-herói, de um filme como um todo, bro.
De um filme qualquer.
Cara, qualquer comédia. Pega qualquer comédia.
Exatamente.
Eu não ri tanto quanto eu ri nesse filme do Deadpool.
Verdade, pois é, cara. É uma grande comédia.
Aqueles créditos iniciais pra mim foram mais ou menos como aquela cena do Guardiões da Galáxia, que o Star-Lord aparece num ambiente que é mais ou menos sério, logo depois daquele prólogo, que aí você pensa, cara, ficção científica meio sério, agora ele pega o Walkman e começa a dançar.
Isso.
É aquela cena pra mostrar, olha só.
Pega um bicho e canta como se fosse um microfone.
Não vamos levar a sério isso.
Estabelecer o tom, né?
Pois é, o Deadpool já mostra isso nos créditos iniciais. Bota aquela música que não tem nada a ver, que não era pra estar lá. Aquela cena em câmera lenta e com os créditos todos zoados. Não tem
E com uma foto do Lanterna Verde.
Uma foto do Lanterna Verde. O café tem a referência com o Rob Liefeld. O café tá escrito Rob L.
Ele aparece também.
Tem um personagem chamado Liefeld também no filme.
Tem. É o Liefeld.
Quem é?
Ele mesmo.
É o Liefeld. É ele sentado lá. É quando ele entra no... Quando ele tá lembrando...
Ele tá lá no bar. Lá do...
Ele entra no bar, ele fala... E aí Liefeld dá uma passada assim. E é o Rob Liefeld sentado ali.
Fucking Liefeld.
Eu achei que, pô, eles podiam ter cortado a cabeça do Liefeld em algum momento. Ia ter se virado. Mas voltando ao que o Carlos e o Ulisses falaram, de ser uma comédia mesmo e de rir quase tanto ou até mais do que no filme de comédia, cara, minha mulher tava comigo no filme e ela não é exatamente fã de super-heróis e não é fã de nem um pouco de quadrinhos de super-herói, e ela falou exatamente a mesma coisa, assim, a gente riu mais nesse filme do que em filmes cuja premissa era comédia. A gente riu mais do que Sisters, da Tina Fey, por exemplo, que ela é fã pra caralho da Tina Fey e da Amy Poehler, e riu mais no Deadpool.
Sim.
As piadas funcionam muito mais nesse filme do que um filme que fica tentando fazer gracinha,
Exatamente.
Cara, e uma aposta, porra, muito arriscada você botar o filme sem ser PG-13, né? Você perde uma fatia de público muito grande.
Exato.
É muito uma confiança na liberdade criativa dos roteiristas. Eu ainda acho que dava pra fazer esse filme.
Foi a maior estreia nos Estados Unidos de filme
R-rated. Bateu recorde.
Tem um negócio curioso. Eles arriscaram fazer o troço que não era censura livre. Então, tem um público grande de super-heróis. Tipo, meus filhos, que tem agora 5 e 7 anos de idade, se amarram em filmes dos Vingadores e coisa assim, eles não vão ver Deadpool tão cedo. É. Eles arriscaram e deu certo, tanto que foi uma grande estreia. E outra coisa que também arriscaram e deu certo foi que o diretor Tim Miller, o cara é estreante. Foi a melhor estreia de um diretor estreante até hoje.
Foi um pensamento Marvel Studios de fazer filme, nesse sentido.
Foi.
Não, isso daí é um negócio importante a gente bater, cara, porque não é pouca coisa. A gente tá falando de um filme rated R que... Cara, quantos filmes rated R a gente teve no circuitão blockbuster nos últimos, sei lá, 10 anos?
Você não, conta e de super-herói? Nos últimos todos dos anos, não teve.
De super-herói. Exatamente, não teve, né?
Nem de super-herói, eu tô falando filme de uma forma geral.
Os últimos filmes R-rated, a gente teve Watchmen.
Pois é, e quantos anos já tem isso, cara?
Teve Watchmen, teve um Rambo, teve...
Viceiro.
São pouquíssimos os filmes que trabalham com R-rated.
São pouquíssimos. Isso é muito importante, cara, que mostra aí talvez um novo direcionamento pra indústria, né? Que
total.
Tem muito propriedade intelectual que poderia estar sendo feita em cima de um rated R pra poder ficar bom, tipo, o cara quer fazer um filme do Lobo, por exemplo.
Uh-huh.
Porra, vai ter que ser um filme rated R, cara. E agora, o Deadpool, que custou 58 milhões e já tinha arrecadado até esse
filme. Até o final da semana de estreia do filme, ele arrecadou mais de 280 milhões.
Pô, olha aí,
pra conseguir,
cara,
essa bilheteria toda aí, cara, a gente não tá falando só de idade não, né, cara? A gente tá falando de gênero também, cara. Mulheres foram ver isso também.
Também, exatamente.
E era Dia dos Namorados e também e tudo
não,
mais.
Não, e olha só, eu vou dizer uma coisa que, porra, é meio arriscada, tem chance de até esbarrar em alguma polêmica light. Eu acho que dava pra fazer esse filme sem ser com essa classificação. As piadas tem, cara, tem muito palavrão. Dava pra reduzir os palavrões e ele continuar engraçado. Pô, tem um peru do Deadpool ali que dava pra você esconder com um foguinho tranquilamente e não ia ficar, pô, evidente que o cara tava, né, com uma roupa aqui, assim, assado.
Mas você tá falando o quê? Roupa colada?
Não. Tô falando na hora que ele tá lá pegando fogo e tal na parada e tal.
Tem se, você que...
coloca, se você coloca uma chama maior, você esconde a genitália do personagem ali.
Caraca, nem vi. Sério que apareceu mesmo o peru do cara?
Porra, aparece. Pô, parece.
Vocês não viram, gente?
Caraca, vocês têm um olho bom pra isso, hein? Eu não vi. Cara, eu juro que eu reparei.
Ulisses, rapaz, não, fica sério, ligado. Se você não vê, quando você repara, já entrou aí e você nem reparou.
Você tem que tomar cuidado.
É bom ficar ligado. Eu prefiro estar vendo, entendeu? Que aí eu desvio, mas enfim.
Você menos percebe que tá na sua cara.
Exato. Experiências pessoais.
E as mortes são muito gráficas. Isso foi um negócio, por exemplo, minha mulher ficou um pouco incomodada. Tem umas paradas meio tipo, a gente tem uma tolerância alta pra isso. Eu ouvi muita gente falando, tipo, não entendi por que que é essa PG-16 aí, não sei o que, tô achando besteira e tal. Mas a gente tem uma tolerância alta pra isso. A galera que joga videogame, a galera que lê cartiennes em quadrinhos e tal.
Em violência, assim, eu consigo ver meu filho vendo esse filme no lance de violência tranquilo. Agora eu me vejo tendo que explicar pra ele por que a mulher tá com uma cinta assim, caralha comendo ele
pois
de quatro.
É,
ele vai falar, o que tá acontecendo? Oh, filho, aqui também.
Uma cinturoca, né?
É, cinturoca. E, pô, tem tortura, tem uns momentos meio pesados ali.
É, o filme
também,
é pesado, né? O filme é pesado.
Não é só alegria, né? Ele, aliás, isso é uma parada muito foda do filme. Ele é uma montanha russa de emoções, assim. Eu fui na estreia e fui no dia seguinte com a minha mulher. Nos dois casos, eu vi a plateia rir pra caralho num determinado momento. E no momento seguinte, depois daquela cena lá do incêndio, do projeto Arma X, que ele fica preso e sai, né? Silêncio sepulcral no cinema. Uma galera que entrou toda piadista no cinema, tipo, pô, o típico fã do Deadpool, todo. Aí eu fui lá, né? Não sei o que, minha mulher já fechou a cara, falou: caralho, isso vai ser uma merda, os caras vão ficar falando merda lá no filme. Porra, nego riu pra caralho quando era pra rir e acompanhou os momentos tensos, os momentos dramáticos também. Achei isso, porra, incrível. É muito raro você ter, em qualquer filme, esses picos aí.
Eu tive uma experiência parecida no cinema. Cara, era pessoas aplaudindo em algumas cenas, era pessoas, tipo, comovidas, caralho, rindo pra caramba.
Gente que ria depois da cena ter acabado, continuava rindo, e aí todo mundo ria do riso do cara.
Teve só uma situação que foi bizarra no filme, que foi, tipo, na hora que eles estão conversando sobre o câncer, que ele tá recebendo a notícia, aquela parte dramática dele aí, que tá todo o cinema em silêncio, de repente só tem um cara lá no fundo da sala, começa a gargalhar absurdamente. Tipo, caralho. No meio dessa cena, eu tipo, caralho.
Às vezes o câncer é uma piada interna, né?
Ai, que horrível, cara. Que vai crescendo em você.
Caralho. Mas bem lembrado a questão das piadas. O filme, ele é cheio de piadas muito bem pensadas, cara. Eu lembro de uma hora que ele fala o seguinte: mas peraí, qual o Xavier? O Patrick ou o McAvoy? Eu sempre me confundo com as linhas temporais.
Acho que é genial. Acho que essa foi uma das melhores piadas. Eu me amarro em piada que faz referência com o próprio cinema. É tipo essa, ou aquela outra que ele fala: ué, só tem vocês dois nessa casa? Que o estúdio não tinha dinheiro pra contratar
essa é
um
sensacional.
Outro
sexo.
É sensacional.
Ou a hora que ele tá cortando o próprio braço, aí ele fala: vocês viram 127 horas? Opa, spoiler alert.
Ou aquela outra hora que ele fala, quando ele próprio se sacaneia, que ele fala: ah, porque isso aqui é a pior coisa que já pode acontecer no mundo. Aí mostra o bonequinho do Deadpool que ele fez.
O bonequinho do Deadpool,
Não, e cara, não sei se vocês repararam que isso eu achei genial. Vendo a segunda vez, eu pude ver isso assim cirurgicamente. Grande parte das grandes piadas acontece logo depois de um momento dramático ou tenso. Então eles colocam uma bolha de tensão e eles mesmos estouram em seguida. Não deixa muito tempo a bad se instaurar. Então, por exemplo, tem aquela hora que ele tá decidindo aceitar ir lá no projeto Arma X, que não chama Arma X no filme lá, o projeto escuso da parada. Cena típica de drama. Ele tá em pé, a namorada tá dormindo na cama, ele tá em pé olhando lá o horizonte no escuro, na chuva, e a mulher acorda e fala: o que que foi? E, pô, rola um silêncio ali, e aí ele fala: eu tive o sonho do Liam Neeson de novo. O pesadelo do Liam Neeson. Cara, e uma parada que é genial, que eu reparei no cinema, e só pode ter sido de propósito: a plateia começou a rir muito nessa hora, e o tempo que ele demorou pra ir da janela pra cama foi o tempo exato da plateia terminar de rir e ele dar a próxima piada. Ele fala: sabe que eles fizeram três desses filmes? Uma hora você começa a se perguntar a que ponto esse cara é um bom pai. É muito sincronizado, cara.
Não, com certeza isso foi planejado e foi muito bem feito.
É, mas ela atrapalhar você ouvir o filme,
tá, né? Tá absurdamente
e
bem feito.
E a hora que ele fala: eu vou fazer com a sua cara o que o Lip Bizkit fez com as músicas nos anos 90.
Então, essa parte eu fiquei... Não entendi. É porque eu não tenho essa referência.
Eu também não tenho, mas, cara, dá pra entender, bro.
Ah, mas eu não gargalhei, eu tive aquele... eu sei que é uma piada.
Você é redator de humor, você sabe trocar o Limp Bizkit pela referência necessária qualquer.
Wesley local. Safadão, pronto.
Mas eu queria entender se ele fez uma coisa muito escrota ou se ele revolucionou a cara do cara, entendeu? Eu não entendi se é uma coisa ruim ou uma coisa revolução. Eu queria entender melhor a piada.
Eu vou revolucionar a sua cara.
Eu vou estragar ou revolucionar a tua cara,
entendeu? É o clássico que eu vou fazer com a... eu vou fazer com a sua
mãe, filho, que o cavalo fez com a égua.
Não, eu vou fazer com a sua filha o que o Sarney fez com o país, né? O que seu pai fez com o país quando, nos anos 80, quando o Rosiano e o Sarney, pô, era todo gostosinho. Então, tinha essa parada aí de nego... A cantada pra passar pra Rosiano Sarney era essa: vou fazer com você o que teu pai fez com o país.
Fudeu. Mas por outro lado, teve a questão das piadas ruins. Ele, por exemplo, não precisava ter usado a velha piada da camisa vermelha e da calça marrom. Pô, todo mundo conhece isso.
Brother, mas
e ele
foi...
fala com a sócia dele, cara.
Peraí.
Como se fosse um dele.
Foi a única piada velha, cara.
Mas era velha porque já tava no post.
Até aí, cara, é velha, mas é bem feita. Não existe piada velha.
E outra coisa.
Piada mal feita, cara.
eu vejo também o Deadpool como um cara de humor ali.
Tiozão.
De tiozão, às vezes, cara.
Ah, é isso aí. É pra ver pra comer, é pra ver pra comer.
A entonação dele pra essa piada é muito boa, cara. O jeito que ele fala.
A situação também. É. Nunca foi feita essa piada nessa situação.
Nessa situação.
É, essa cena logo depois, quando ele descobre que o vilão foi embora, aí ele ficou.
Ah, aquela puta que pariu.
É muito bom.
Aí olha pro Colosso, olha pra parede, olha pro Colosso, olha pra parede, olha pro Colosso.
Não, ele faz várias caras.
Cara de susto.
Cara de meme, né?
Isso é uma parada que eu achei sensacional no filme.
Aquela cara de Home Alone, né? De Esqueceram de Mim.
DG, ele também faz aquela piada batida de Batman e Robin, né? De Batman e Robin, né? Vai passando, passa tranquilo.
Tem uma coisa que é sensacional nesse filme, que foi a máscara dele. Você tem todas as expressões, você tem, tipo...
É,
você consegue,
é sutil também, né?
É, exatamente. Você consegue ver ele se expressando através da máscara. Tá muito bem feito isso. Tá absurdamente bem feito.
Mas fizeram questão de botar o Ryan Reynolds ali por baixo e uma máscara bem definida.
Era sempre ele? Era. Eu tenho essa dúvida. Sim, era sempre
a divulgação
ele.
Diz que é sempre
a
ele.
A expressão é CGI, cara.
Não, negativo.
Cara. A expressão é CGI, cara.
É, não, cara, tem que ser. Tanto, a máscara tanto, não faz aquelas coisas.
A expressão é, tipo, a do Home Alone é.
Não, algumas tudo bem, mas assim, tanto
o
que assim...
O olho abrindo e fechando
é, o olho,
e tal.
Se você vê a máscara da gravação, o olho era totalmente vazado. Você via o olho do ator por trás da máscara.
Ah, é?
O branco eles botaram depois. Mas assim, e fizeram questão de botar o ator ali, cara.
Não. A CGI eu acho que é dar uma mexida na máscara, né? O cara grava de máscara e eles depois dão uma mexidinha.
Mas eu não sei não, Ulisses, porque se você vai mexer, você tem que se filmar com máscara verde, tá, cheio, cara, de pontos. É. Ou é uma coisa ou outra.
Não, mas tem umas horas de ação ali que é troca pra tudo CGI. Mas mesmo isso eu achei muito bem feito, que você não consegue identificar direito.
Tá muito bem feito.
É, eu também achei. Também
cara,
achei.
Eu vi gente reclamando do Colossus, que foi mal feito. Eu achei legal, cara.
Cara, esse é o melhor Colossus que já apareceu no cinema.
Agora uma pergunta, quem é Megasonic Teenage Warhead?
Pois é, não é. É,
então, pra mim é o míssil, né?
É o
pra
míssil.
Mim é o míssil dos jogos.
Porque ela tinha uma cara de jubileu ali, né?
Mas tem gente dizendo que esse personagem existe no Esse personagem existe nos quadrinhos.
E eu depois eu falei, cara, como é que eu não vou falar desse personagem? Porque era uma telepata que morreu umas duas, três vezes, era uma aluna da Emma Frost, entendeu? Então, caguei pra ela.
Ela é uma personagem, mas que não é uma personagem de grande expressão.
Sim, é. Já morreu umas três vezes, parece.
Mas o poder tava muito parecido com o do míssil, né?
Não, exatamente. Depois os caras explicaram que era isso mesmo. Eles queriam usar o míssil, mas acharam que o personagem, o Sangutri, era um caipira e tal, não tinha muito a ver com a história. Porra, uma menina ficaria melhor, porque eles queriam fazer uma...
A Moody Teenager.
A Moody Teenager, exatamente. E o nome é maneiro, e também falaram isso.
E já tem um histórico do Colossus estar sempre com uma menininha
também,
junto, né?
Também, Kit Pryde,
e né? Também porque eles não tinham orçamento suficiente pra trazer melhores X-Men.
Não, mas podia botar o Sangutri em verdade.
A mulher achou o Colossus meio bobalhão. Achou o Colossus meio...
Mas ele é, mas o personagem é assim.
Mas ele é.
Ele é um achou ele bobalhão russo, no sentido de tentativa de piada, entendeu? Muito evidente,
tá,
sabe? Aí você meio que via... Ah, tá... Tô entendendo o que você quer fazer,
final,
sabe?
Aquilo óbvio que ele ia fazer, que ele fica fazer aquele discurso, claro que ele ia matar o cara.
Não, porque uma coisa que é engraçado no filme, que é assim, o Deadpool é um personagem que faz muita piada e que não se leva a sério, mas o resto do filme, com exceção do Colossus, é um filme que se leva a sério. O vilão, você odeia o vilão se leva a sério, o vilão é um escroto, o vilão mete medo, não é um vilão que faz já que eu estou no filme Deadpool, eu vou fazer...
Não, cara, você não tem medo de um vilão chamado Francis, cara.
Não, mas tem, cara. Se, uma armadilha que poderia acontecer num filme Deadpool é o vilão ser um vilão no estilo Deadpool. Vou fazer uma carinha aqui. Não é. Tirando o Deadpool, os outros personagens todos são meio verdadeiros ali. Normais. É, tipo, claro que intenso, taranã, mas só o Deadpool é galhofa. O Deadpool e o Colosso um pouco. Mas ninguém mais é galhofa. Os outros estão fazendo um filme pra valer. Um filme foda.
Agora, vem cá. Vocês compraram o Deadpool logo no começo, assim, de cara?
Ah, eu sim. No filme, sim.
Não, peraí. Você diz
como assim?
Não. Quando o filme começou, eu confesso que primeiros 20 minutos eu fiquei meio apreensivo.
Sério? Depois dos créditos,
Me caiu nos créditos.
Tudo que eu não gostava dele no gibi que eu implicava, primeira cena já adorei o Deadpool no filme.
Eu demorei um pouco mais. Eu achei aquela coisa dele, sabe, aquelas piadinhas iniciais, não que não fosse engraçado, mas assim, parecia que ele tava tentando demais, sabe, trying too much, assim, tipo... É. Eu fiquei com um pouco de medo na hora que ele ficou desenhando, que ele foi.
Cara, eu achei aquele engraçado pra caralho. Pô,
isso é sensacional.
Você fica assim, cara.
Quando ele fala rima com Wolverine, eu já ri pra caralho.
fiquei um pouco apreensivo.
De acordo com a pergunta que você fez, Rod, eu fiquei mais apreensivo quando eu vi aquele trailer teste lá, essa cena do carro e tal. Eu achei, quando eu vi a primeira vez, eu achei um pouco esquisito. Eu achei que um cara de jogo de videogame.
É.
E não um cara de filme. Eu fiquei, mas isso é filme mesmo? Pra mim isso é...
animação,
isso é videogame,
né?
É animação de videogame e tal. Achei estranho.
Mas era, né?
É um filme de ação com violência.
Mas esse teaser que lançaram, ele era não foi feito com a qualidade que foi depois do filme. Foi tudo retomado. Porque aquilo ali foi feito mesmo, tipo, com quase tecnologia pra videogame. Eles não usaram o melhor que eles podiam pra fazer, porque eles não fizeram aquilo, acho que, do
ali,
próprio bolso.
Eu tava com o pé atrás ainda, mas quando eu comecei a ver a campanha de divulgação do Deadpool,
isso também foi sensacional.
Minha opinião começou a mudar.
Cara, o hype em cima do filme foi uma coisa absurda, cara.
Essa campanha de Valentine's Day foi hilário.
Foi muito bom.
Foi muito bom. Fazer um trailer versão Valentine's Day foi muito engraçado isso. O outdoor com os emojis foi muito engraçado.
Uhum. Então deixa eu te perguntar, você acha que então a Fox acertou de vez? A gente pode esperar então filmes dos X-Men mais legais não. E eles esquecerem o quarteto?
Isso é que eu acho que vai ser o grande ponto agora que pode dividir essas coisas. Porque o filme do Deadpool, eu não sei o quanto a Fox se intrometeu. Que era um filme relativamente de baixo orçamento comparado com os outros.
Verdade.
É um filme de 58 milhões, 50 e poucos milhões de budget.
Quantos atores tem no filme, né?
É um filme relativamente de baixo orçamento. Ele não teve um investimento tão grande da Fox, então eu não sei o quanto a Fox meteu a mão nesse filme.
Mas será que ela não viu que talvez seja melhor ela não meter a mão? Será que isso não vira um case
exatamente.
De sucesso?
Pode ser que agora, a partir de agora, a Fox esteja reestudando isso. Eu acho que isso vai depender muito de X-Men Apocalipse. Eu acho que X-Men Apocalipse vai meio que ditar o que a Fox vai fazer depois.
Eu não sei se mede muito, porque já tá filmado, né? Ele não tem mais muito.
Não, que ele quer dizer o resultado.
Se o resultado.
Apocalipse for, muito mais bem aceito do que o Deadpool, talvez eles continuem com modos operantes de sempre. Agora, se o X-Men Apocalipse não for tão bem, talvez eles comecem a repensar, pô, a gente devia ter feito a mesma meta que a gente fez no Deadpool.
Cara, eu acho que
exatamente.
Deixar o nego fazer acho as não se fuder que pelo trailer desse X-Men Apocalipse, sei lá, cara.
Cara, olha só, eu tava achando legalzinho, mas a gente fez um evento, né, Caruso, lá no Expo Geek, que a gente tinha que zoar os filmes, né, falar bem ou mal dos filmes. Quando a gente jogou esse filme Apocalipse, cara, a sala toda fez sinal de que o filme ia ser uma merda. Tinha umas 100 pessoas ali, né, Caruso?
Mas eu acho que isso tudo é porque a Fox tá muito desacreditada.
Tá queimada.
Acho mais por isso
que
pelo
título. Eu acho que é mais por isso, cara. Ainda mais depois do Quarteto Fantástico.
É pós-quarteto, né? Sensação pós-quarteto, né?
Então, assim, esse Deadpool, pra mim, deu uma sobrevida pra Fox, cara. Porque o próximo passo era os fãs fazerem piquete e atearem fogo naquela merda. Porque tava foda.
Devolve os direitos
pra Marvel. E o X-Men Apocalipse tem um outro problema, que, por exemplo, o último trailer que saiu eu achei fantástico, eu gostei. Só que eles tiraram o que tava gerando o problema, que era o Apocalipse. Eu acho que a revolta maior tá em cima do Apocalipse no filme. Eu acho que os fãs estão meio que revoltados com o visual do Apocalipse. E realmente,
mas eles não deram um revamp aí nesse visual dele?
Ah, deram mas ainda não tá legal, ainda não tá igual.
É, mas assim, eu achei que também a Psylocke, por exemplo, todo mundo com aquela roupa mais moderninha, a Psylocke vem com aquele body lá, sei lá, cara.
Porra, mas não tem como te fazer feliz, né, cara? A roupa é igual
da legal, parada. Ficou
ela tá com a roupa dos quadrinhos.
Não, eu não vi, mas
roupa diferente, nego falar,
você bota todo mundo igual os quadrinhos, então, cara. Agora
eu não vi, nem vou ver esse trailer, porque... cansei de ver trailer aí, estragar a história toda.
É. Agora, uma coisa que é, né, um pouco preocupante no sentido do... voltando ao Deadpool, é que eu acho que ele realmente dá essa sobrevida aí, porque a Fox, com os direitos dos personagens, não tava indo muito bem e tal. Agora, com o Deadpool, isso muda um pouco de figura, porque eu acho que nem a Marvel faria um filme do Deadpool como a Fox fez. Eu acho que a Marvel não faria um filme do Deadpool 18 não anos. A Marvel é da Disney, entendeu? E aí, porra, aí você começa a pensar, caralho, tem outros caminhos de sucesso pra se seguir por aí. Então talvez seja bom você ter outros personagens fora, pra você não ficar com todo mundo sendo engraçado versão Disney, engraçado acima da cintura.
A gente vai precisar de uma terceira equipe do X-Men, então, pra poder dar certo.
Como assim? É, na verdade, você tem um problema sério em relação a isso, e, tipo, você não tem como linkar diretamente esses filmes. Os personagens, pelo menos, porque o filme dos X-Men se passa nos anos 80. O filme do Deadpool...
É.
anos 80.
É anos 80.
É mais um defeito do filme pra mim, cara. Eu sei que eles vão, que vai estar Jean Grey viva, vai estar Ciclope vivo.
É a continuação direta do outro filme.
Não, porque vai estar lá na frente, lá. É, o outro filme mostra eles no futuro vivos.
Ah, o outro filme, então eles voltam pros anos 70.
É. O primeiro filme é 70 e esse é anos 80.
Não. O primeiro é 60.
60.
O segundo é 70. Exatamente.
E esse vai ser 80.
Anos 80. Pô,
eu achei muito maneiro a ambientação anos 60. Fico curioso pra ver a ambientação anos 80.
Os cabelos estão certos.
Pô, mas isso me leva a perguntar: quantos universos então existem? A gente sabe que tem o universo MCU normal, com todos os filmes da Marvel. A gente sabe que tem esse com o Deadpool. Provavelmente eles devem dar uma juntada com X-Men. X-Men. Acho que o quarteto vai ser renegado, não deve juntar em nenhum momento. Tem a questão das séries, que me parece que vai se juntar com o do MCU normal.
Não, sim. Faz parte. A série já não, faz, não parece. Faz.
As séries fazem parte.
Elas fazem parte. No filme e repercute na série. E vice-versa.
A Sony abriu mão de ter um universo paralelo, jogou pro MCU, então, pelo que eu tô entendendo, vão ficar só esses dois, né? O universo Fox e o universo Marvel.
Eu ainda
Marvel,
não sei, né, se o Deadpool ou se a continuação que seja vai se encaixar no X-Men ainda não. Acho que seriam separados ainda.
Não, o Deadpool faz parte do universo que os X-Men fazem parte. Eles estão no mesmo universo.
Eles citam as pessoas.
Eles estão em momentos diferentes. Mas eles dois fazem parte do mesmo universo.
Sim, tanto é que existe a mansão, os X-Men.
Fala, juntos ao X-Men.
Não, ele fala na hora da quarta parede, né? Não dá pra...
Não.
Não, mas eles mostram a mansão. Eles vão na mansão.
O Colossus fala. Esse é o drive do Colossus. É trazer o Deadpool pros X-Men.
Então eles vão ter que manter esse mesmo Colossus aí até...
Não existe isso pra eles. Na Fox, você não tem esse tipo de continuidade como na Marvel.
Na
Marvel Disney, eles têm lá a sua continuidade, seu universo coeso, que é mais ou menos unificado. Você tem os filmes, você tem as séries convencionais que repercutem bastante, você tem as séries do Netflix que fazem também parte desse universo, mas também só se interagem entre si a princípio, e você tem a Fox. E a Fox faz o que ela quiser.
O melhor exemplo disso é que no filme do Wolverine, ele solta uma menina chamada Emma.
Isso.
Que se transforma em diamante. E aí depois a Fox faz o mesmo filme dele nos anos 60, e que a Emma Frost é uma mulher já toda gostosa e que se transforma em diamante. Então, quer dizer, eles nem ligam pra essa cronologia doideira.
Não existe continuidade. Não existe continuidade.
Não tem continuidade nem de personagem.
A Fox tem a cronologia DC, né?
Então não é, cara. Então são várias terras. A Terra 1, Terra 2, Terra 3.
É o mesmo universo, só que eles não se importam com continuidade.
Deixa eu me ratificar aqui antes que eu receba a cartinha, na verdade. É uma cronologia X-Men mesmo, porque X-Men tem uma cronologia confusa para caralho,
né? É verdade.
É muito difícil começar a ler X-Men, assim, pra quem quer
começar. Você não tem como dizer, começa a ler a partir dessa revista que você vai entender tudo. Não, não tem.
Aliás,
não
o próprio Deadpool, pra você indicar a leitura, porque uma galera vai querer sair do filme, eu suponho, né? Querendo ler do personagem e tal, é difícil você encontrar uma boa leitura pra você indicar aí, Deadpool. Eu indico essa lá daquela noiva do Doc, mas que é uma besteirinha. Mas não tem uma parada emblemática, uma origem foda, uma parada...
E o próprio filme... Deadpool funciona muito em historinhas isoladas.
E o próprio filme utiliza muito de várias histórias diferentes e de momentos diferentes do Deadpool nos quadrinhos. Então você não tem uma coisa... O filme foi baseado nessa história ou nessa
arco, né? Não tem esse arco.
Não tem isso. O negócio é, a personalidade dele tá sensacional, tá muito bem construída, a coisa da quarta parede foi muito bem feita.
Só explicando pra quem não conhece, a quebra de quarta parede é quando acontece na televisão, no cinema ou no teatro, do ator falar direto pro público. E isso acontece direto no filme do Deadpool. O Deadpool fala direto na direção da tela, quando ele olha pra câmera e fala com o público. Inclusive ele brinca com isso várias vezes, tem uma hora que ele tá falando, eu não tô falando com você, eu tô falando com eles. Aí tem uma hora que ele faz uma quebra de quarta parede dentro da quebra de quarta parede, ele fala, olha só que legal, fazendo uma quebra dentro da outra quebra.
É a quebra da 16ª
parede. Pois é.
E isso se chama quarta parede, porque você tem a parede da esquerda, da direita e a de trás. O que você nunca tem é a da câmera, porque ninguém olha pra câmera. Mas ele quebra isso quando ele infringe a única regra que deve se seguir, é de você nunca olhar pra câmera.
É que nem House of Cards.
Isso, na verdade, é relacionado ao teatro, né? Isso, na verdade, só pra complementar a quarta parede, isso é relacionado ao teatro, que exatamente, você tem no teatro as laterais do palco, a parede de trás e a frente, que é o público, né? A sua plateia. E aí você se comunicar com o público, com essa plateia, você tá comunicando através da quarta parede.
Isso aí, cara, minha implicância nos quadrinhos com Deadpool também tinha isso aí, cara, da quarta parede. Eu achava que ele desacralizava uma parada que pra mim era muito importante, entendeu? Ele falar que aquilo era uma história em quadrinhos.
Você não gostava da Mulher Hulk também, do John Byrne?
Não, cara. Porra,
adorava a Mulher Hulk e o John Byrne pra fazer essas paradas.
Eu amarrava, ela fazia
isso. Era muito maneiro.
escancarado, né, cara? Eu não...
Que isso,
não
era escancarado tão... pra caralho.
Era escancarado, não era tão cômico.
Ela falava com o John Byrne na capa da revista.
Agora uma coisa, né, cara?
Agora uma coisa maneira dessa história da quebra de quarta parede foi que o Ferris Bueller também fazia quebra de quarta parede. E ele cita o Ferris Bueller na cena extra dos créditos.
Pode crer.
Que isso. Vou te contar que foi a melhor cena
de
filme.
É muito bom, crer. Nossa.
Mas é uma pena que, tipo assim, na sessão de cinema que eu tava, na hora que o cara aparece de roupão, eu comecei a gargalhar, cara. E eu percebi que as pessoas ficaram meio...
É, na minha também ninguém pegou a referência. Cara tá
a galera não reconhece.
Pô, cara. Na minha todo mundo viu. Na minha todo mundo reconheceu.
A minha mulher notou antes de mim. E eu vi no dia anterior. Achei engraçado, mano. Achei beleza. Mas achei engraçado pra caralho. Quando começou, que a minha mulher começou a rir pra caralho, e ela é muito fã de Curtindo a Vida Doidado, foi pelo tom da risada dela que eu falei, caralho, é lógico, eu curti a Vida Doidado e tal. Aí eu ri de novo, mas...
Mas você não sacou nem no Tic-Tic-Can, cara?
Não. Cara, eu tava numa situação meio pós-orgasmo, assim, tipo, já...
Uma coisa curiosa, eu vi a sessão de imprensa 10 dias antes da estreia, porque a estreia foi logo no carnaval, então não tinha como ter nos dias anteriores.
Eu não pude ver porque eu tava no encontro com o Fátima Bernardes.
Pois é, deu mole.
E aí eu fui no lugar do
Aí a gente tava lá, na sessão de imprensa só teve uma cena, porque tem um corte rapidinho em volta. Teve gente que achou que era uma cena só. Na verdade, são duas cenas, porque a segunda cena que fala da continuação, acho que eles deviam ter filmado e eles guardaram pra, quando confirmar a continuação, a gente libera essa.
Ah, mas isso podia ser uma piada.
É, eles confirmaram a continuação o dia antes da estreia. Não,
ou então, uma pra sessão de imprensa e uma outra pra quando abrisse o público pra ser surpresa mesmo, né?
Exatamente, ou então pra forçar o crítico a pagar o ingresso. Isso.
E até porque funciona como uma piada, que na minha sessão, depois daquela primeira cena, já tinha nego levantando e indo embora. E aí ele vem e volta, opa, peraí, não vai não. Aí nego que tava no caminho parou, sabe? Deu aquela, tipo, a quarta parede, ele vive, o cara viveu.
Funcionou, né?
Cara, achei legal que na minha sessão, o pessoal não levantou não, sabe? Ficou todo mundo esperando bonitinho.
Cara, na minha nego levantou, né? Cara. Pô, o pessoal levanta muito cedo, cara.
Na minha não levantou porque a luz não acendeu.
Pô, às vezes nego acende luz nos créditos, eu fico puto com isso, cara.
E você foi pré-estreia, não, né, Caruso? Pré-estreia, geralmente, é o pessoal bem ligado. É.
Eu gritei pra galera, falei, tem cena extra!
Eu vi numa sessão normal, numa sessão com leigos.
Civis, eu chamo de civis.
Trouxas.
E mais da metade ficou, então o pessoal já tá aprendendo que é pra
eu
ficar...
Eu fui ver vestido de Deadpool, cara.
Era você, cara.
Vou mandar a foto pra vocês aí. Ainda botei uma katana, levei uma katana amarrada nas costas.
Tem aquele casaco do Deadpool que fecha...
Tenho, cara. Eu tirei foto com uma galera de Deadpool que não fazia a menor ideia. Eu tirei mais foto do Deadpool do que de Fernando Caruso.
Legal, né, cara?
Depois manda essa foto aí pra gente colocar no post.
Vou mandar.
Pô, e vocês estão falando da cena do crédito só, mas eu achei aquela animaçãozinha que ele parecia um fantasma.
Ele
é muito bom, cara.
Muito bom ele masturbando o chifre de unicórnio, né, cara?
Genial, né?
Isso é muito arco-íris, né?
E aí sai um arco-íris.
Cara, esse é o filme que você tá chegando ali no final, você percebe, porra, o filme tá acabando, que merda.
Mesmo, cara.
Porra, eu queria ver mais. Eu queria mais desse filme. Você fica com aquela sensação, aquele gostinho de, porra, eu quero ver mais. Eu quero mais filme.
Mas pelo menos acabou com o Wham, né?
Não, mas ó, pra falar um negócio que eu não gostei, foi aquela cena final da Morena Bacari dentro daquele tubo de vidro, sendo jogada, arremessada.
E sobreviver. É verdade. E não se machucar nada.
E ela, pô, se ao menos tivesse dado um tempinho pra gente ver ela se amarrando ali, já me dava uma suspensão de credibilidade, assim. Mas ela solta.
Tem um problema maior. Antes, ele arremessa a espada e a espada fura o vidro.
Isso.
Se uma espada faz aquele estrago no vidro, imagina aquela queda com a porra do concreto.
Isso que eu falo, esse vidro podia ser, tipo, blindado, alguma coisa assim, mas logo antes ele já fez um estrago no vidro, cara.
Ele arremessa e faz um buraco pra ela poder respirar.
E aquilo ali, cara, não precisava, dava pra resolver aquilo. Aquilo ali foi muito tipo, porra, deu o almoço, vai. Ela jogou lá e sobreviveu.
Nesse ponto, assim, de coisas ruins do filme, o que, pra mim, o que eu menos gostei no filme foi o vilão. Eu achei que, sei lá, ele ficou meio apagado no filme. Foi meio fraco no filme.
Mas eu concordo. Ele sozinho, porra, não era grande coisa. Mas ele em contraposição com o Deadpool era do caralho. A cena de tortura dele com o Deadpool te dá muita raiva. Você fica com ódio do cara. Você quer ver esse cara morrer. Você quer ver esse cara se fuder. Então, eu acho que o ator, pra mim, era meio... podia ser qualquer um ali. Mas a história... criava um vilão bom. Criava um vilão melhor do que o ator que tava interpretando ele. Você tá entendendo, mais ou menos?
Sim, sim, sim.
Outra coisa, entendi. Pra mim também, eu nunca vi ele como um grande inimigo. Eu vi ele meio que uma caça, sabe? Era uma pessoa que o Deadpool uma hora ia encontrar e ia meter a porrada. Entendeu? Então, quando ele dá uma pequena resistência ali, sabe, em momento nenhum eu falei, não, esse cara vai enfrentar o Deadpool. Não, ele tava fugindo do Deadpool. A história pra mim era ele se encontrar e ele empurrar o cara e acabou, e tentar fazer ele consertar a cara dele. Não era um Nemesis.
E o 2, vocês acham que vai conseguir superar esse primeiro?
Se for acho mesmo difícil. Superar, acho difícil, cara. Acho que for na mesma linha, já vai
ser. Eu acho que vai, cara, porque agora eles devem manter o mesmo roteirista, né? A equipe de roteirista, e deve vir muito dinheiro agora.
Cara, sabe que eu queria muito ver o subtítulo do 2 ser Deadpool 2. Com certeza vai ser pior do que o primeiro. Eu acho que isso.
Ia ser muito bom, cara.
Eu acho que isso já ia já quebrar o mimimi antecipado da galera, sabe?
Eu acho que eles não vão chamar Deadpool, vamos chamar Deadpool e Cable, cara.
não acho que não. Eu acho que eles não vão usar isso, não.
Porque, tipo assim, e vai ser engraçado, vai ser tipo aquela dupla que tem o cara que é sério, que quer resolver as paradas, e o comediante, assim, né?
Ah, cara, 48 horas, assim, sabe? Não.
Eu acho que o Deadpool pegou um público, e eu acho que vai pegar ainda mais um público que não é fã de quadrinhos. Eu acho que o Deadpool vai passar a ser um nome, e Cable não vai ser porra nenhuma. E eu acho que Deadpool 2 vai chamar Deadpool 2.
Outra coisa, cara, ele vai pegar também, ele pegou até o público que não é fã do Deadpool, né, cara? Eu, por exemplo, cara, então assim, eu fui só pra ver o filme, achei que não ia ser grande coisa e o Deadpool costurou minha boca.
Vanessa na revista era azul, né?
Era.
Aí no filme ele é morena.
No filme ela é bacana.
Excelente. Cara, pior é que parece que foi combinado, né? Esse cara foi muito assertivo.
Oferecimento rum bacarim, tá bom.
Ela não podia ser prostituta no sul, né? Porque quando ela dizia o preço, os gaúchos falavam bacarim.
Ai, meu Deus do céu.
Para, socorro.
Aí, agora é muito sacanagem com ela, que ela já era prostituta lá no Firefly, né, cara? Então, ela vai ser prostituta no Deadpool também, mas sacanagem.
Mas é
brasileira quando vai pros Estados Unidos, é isso, cara. É typecasting isso, né? É brasileira nos Estados Unidos. Você acha que brasileira vai ganhar outro papel?
Pô, será que Deadpool é um spin-off de Firefly?
Cara, não entendo.
Ainda estão aí? Já acabou! Desliga a televisão! Pode ir embora!